Floriano Pêssaro, um dos motes da sua campanha, uma das realizações, não é? Como presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade Humana. É verdade que o senhor anda de bicicleta em São Paulo?
Ando bastante.
Tem certeza?
Tem.
É só campanha política?
Não, a gente anda e a gente vai se acostumando.
É.
A gente vai se acostumando, a gente vai escapando dos perigos.
Onde é que o senhor mora para ir para a Câmara? Você não vai para
a
Câmara de
bicicleta? Não, a Câmara, não, dá para ir. Eu fui algumas vezes, eu não vou sempre, porque,
Desistiu. Infelizmente,
nós temos uma regra, que é uma regra um pouco litúrgica, que nós temos que usar terno e gravata.
Sim.
Então, muitas vezes eu saio de casa, terno e gravata, aí é mais difícil ir de bicicleta. E a Câmara, nós temos que ir, para ir para a minha casa, que é aqui no Ibirapuera, Vila Mariana, para a Câmara, eu tenho que transpor o espigão da Paulista. Sim. Mas eu faço por aqui. Porque aqui é a menor subida que tem, que é a... Como é que chama aqui?
Da Brigadeiro Luiz Antônio. Líbano.
Não, a que sobe.
Brigadeiro Luiz Antônio. É bom.
Não, a...
23 de maio.
De Barro.
9 de julho.
Abílio Diniz.
Abílio Soares.
Eu subo pelo Abílio, que Abílio é que tem menos subida. Quando chega lá no Espigão da Paulista, você entra à esquerda, pega um pedaço da Paulista e já entra à direita na do Teatro...
Não pode ir pelo túnel pela 9 de julho?
Não pode. Não pode, é perigoso.
Você também usa bicicleta, Valdeci?
Não.
Pinheiro agora, Pedro, ecologista, usa bicicleta?
De vez em quando, só.
Foi bem...
Agora, é importante destacar...
Você era do PV, mas está mais para Tucano do que para PV. De vez em quando, secretário usa bicicleta, secretário?
Uso frequentemente, ergométrica.
Aquela que não sai do lugar, né? Essa também usa.
Como deputado, tem jeito de ampliar?
Olha, eu tenho algumas medidas importantes. Eu tenho dois projetos que eu vou apresentar logo nos primeiros dias. Primeiro é a desoneração da cadeia produtiva do trem. A gente não falou de trem aqui, falou de bicicleta, mas o principal modal do futuro, aliás, foi no passado também, de volta para o futuro, é o sistema metroferroviário. Em que pese São Paulo ser o estado da federação que mais consome esse tipo de produto, que é o trem, a locomotiva, o vagão, o trilho, é preciso muito mais. E não só na cidade de São Paulo, que hoje nós temos 5 linhas sendo construídas simultaneamente, mas é preciso levar para o entorno metropolitano. Então, a gente precisa de um trem expresso até Campinas, até Sorocaba, até São José dos Campos, até Santos, de passageiros. Carga, muitos desses já tem, mas passageiros. A gente precisa tirar o carro e colocar o metrô e o trem no lugar. O trem de superfície, enfim. Agora, em relação à bicicleta, a mesma coisa, desonerar a cadeia da bicicleta, a produtiva da bicicleta. Hoje, a bicicleta paga 100% de impostos, enquanto os carros têm redução de IPI e outros na sua cadeia produtiva. Então, nós temos um sistema tributário para a mobilidade no Brasil irracional. Agora, para a gente dar racionalidade, nós vamos decidir, do ponto de vista político, qual a mobilidade no país. E, na minha opinião, a base primária deve ser... Bom, primeiro, já diriam os verdes também, primeiro tem que ser calçada, né? Primeira coisa é arrumar as calçadas das nossas cidades, porque o P2 ainda é a melhor mobilidade.
Ninguém fala em mobilidade urbana e não fala do pedestre.
Ninguém se lembra do pedestre.
Esse é o primeiro.
Você põe faixa de bicicleta em cima da calçada, você tira o pedestre.
Tá errado. Lá na Eliseu de Almeida, né?
Tá errado.
Aliás, eu critiquei muito o atual governo municipal, Haddad, porque fez de qualquer jeito, né? Aliás, é uma característica do PT, viu, Zancopé? Eles pegam uma boa ideia e na hora da implantação destrói essa boa ideia.
A gente está vivendo agora a onda do ciclo fascismo, né?
Ciclo fascismo.
Valdeci ia iniciar comentário sobre bicicleta. Não é como secretário que usa bicicleta ergométrica.
Eu não tenho coragem de andar de bicicleta. Eu acho muito perigoso.
O amigo diz que
complicado.
Você sai ciclista e volta sobrevivente.
Não. Bicicleta eu não tenho coragem. Em São Paulo, não.
Tem certeza?
É muito perigoso.
Agora nós temos que tomar alguns cuidados.
Não se respeita.
No que tange a mobilidade social, secretário, a gente tem que pensar um pouco outra loucura nesse país, que são as castas autônomas que nós estamos criando na burocracia do Estado. O senhor fala desse projeto importante de mapeamento e de solução, né, obviamente para melhorar a renda também das pessoas, né, reduzindo os custos. Mas quando nós nos deparamos com decisões como a do Supremo Tribunal Federal, e do Conselho Nacional de Justiça, que resolve conceder R$ 4.300 por mês de auxílio moradia a todos os magistrados e promotores do país, quando a gente tem esse valor de auxílio equivale a várias vezes o salário médio de um funcionário público, né, nós temos um tapa na cara de toda a população, porque todos nós pagamos esse imposto. Já foi feito no estado de São Paulo o quantitativo do custo do auxílio moradia para magistrados e promotores por conta dessa decisão e do quanto que isso equivale ao que se gasta na sua secretaria para poder transferir renda e auxiliar os pobres?
É, na verdade, esse programa do São Paulo Solidário não é um programa de transferência de renda, né? É um investimento do governo do estado.
Qualquer auxílio, qualquer investimento.
Para fazer um paralelo com o que...
O paralelo com o custo que o estado de São Paulo vai ter, o governo federal vai ter, para pagar um auxílio moradia, né, de R$ 4.500 para magistrados e promotores.
Não, nós temos diversos desequilíbrios, né? Acho que esse é um bom exemplo, mas existem outros exemplos também de desequilíbrio de forças e de investimentos. Então é difícil você fazer um paralelo com qualquer tipo de situação de desequilíbrio. Essa é mais uma delas. Acho que cabe sim uma análise e um paralelo para que seja feito.
E nessa campanha eu não vi ninguém se pronunciar sobre essa decisão que saiu agora, algumas semanas atrás, durante a campanha. Estranho, né?